português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para Washington, a partir de Washington nesta quarta-feira, 24 de julho. Hoje, lá fora, 32 graus centígrados, alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é da Zainab Abderrahman. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Líder rebelde do Sudão diz-se pronto a participar em conversações mediadas pelos Estados Unidos. 15 mortos, dezenas desaparecidos em naufrágio ao largo da Mauritânia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Estudo diz que 47% dos angolanos não estão satisfeitos com a democracia.
As pessoas precisam perceber que têm direito, que têm deveres, e quando as pessoas começarem a ter essa percepção de facto, né, aí sim terão a noção de que há democracia e que há evolução da democracia.
Vamos abordar também duas questões ligadas à justiça. Uma envolve um comandante da polícia, a outra, a antiga presidente do Tribunal de Contas. E vamos falar da moeda nacional, o Kwanza. O governo quer que seja moeda de transações na SADC.
Esse desejo que o nosso governo tem é um desejo bom, mas nós não temos uma economia estável suficiente para que a nossa moeda tenha ou exerça uma pressão de peso a nível da costal.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com a Ana Guedes.
O líder paramilitar do Sudão anunciou planos de participar nas negociações de cessar-fogo na Suíça no próximo mês, organizadas pelos Estados Unidos e Arábia Saudita. O general Dagalo, o chefe das forças de apoio rápido que lutam contra o exército do Sudão, publicou uma mensagem nas redes sociais, respondendo positivamente a um convite para conversações que deverão começar a 14 de agosto, num local ainda não especificado na Suíça. Associated Press relata que as forças armadas sudanesas, lideradas pelo general Burhan, afirmaram que ainda não decidiram se enviarão delegação às conversações. O Departamento de Estado americano disse que as negociações terão como objetivo desenvolver discussões entre os dois lados que fracassaram no final do ano passado em Jeddah, Arábia Saudita. Pelo menos 15 migrantes morreram e dezenas estão desaparecidos depois de um barco em que viajavam ter virado ao largo da costa da Mauritânia, disse hoje a Organização Internacional para as Migrações e Fontes Locais. Um oficial da Guarda Costeira Mauritana disse à AFP, sob condição de anonimato, que pelo menos 25 corpos foram recuperados, 103 pessoas resgatadas, enquanto várias dezenas continuam desaparecidas. Numa rede social, a Agência da ONU para a Migração disse, e citamos, estamos profundamente tristes com a morte de 15 migrantes e com o desaparecimento estimado no mar de mais de 195 pessoas, depois de um barco ter virado em Nouakchott. A retirada das tropas norte-americanas do Níger, conforme exigido pelo regime militar deste país da África Ocidental, será concluída no início de agosto, disse o general Kenneth Ekman, comandante dos Estados Unidos para a África, aos jornalistas em Abidjan. Está adiantado e isto deve-se à excelente coordenação que tivemos com os nossos homólogos militares nigerianos, acrescentou Ekman, que dirige o comando africano dos Estados Unidos para a África. Os Estados Unidos retiraram-se de uma base na capital do Níger, Niamey, no início de julho, mas outros 200 soldados norte-americanos permanecem na base de drones em Agadez. Na República Democrática do Congo, começou hoje o julgamento de 25 pessoas acusadas de fazerem parte do grupo rebelde M23, cerca de 2 anos e meio depois do grupo ter começado a tomar, grande parte do leste do país. Apenas 5 arguídos estiveram presentes quando o julgamento começou num tribunal militar em Kinshasa, a capital do país. O principal arguído, o antigo presidente da Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo, está em fuga. Dezenas de jornalistas juntaram-se a manifestações no Quênia, protestando contra o que consideram ser táticas governamentais duras para reprimir as liberdades dos meios de comunicação social, incluindo ataques policiais a jornalistas, durante as manifestações que abalaram o país nas últimas 5 semanas. Os protestos foram organizados na sequência de ataques a jornalistas que cobriam as manifestações antigovernamentais que durante vários dias abalaram o Quénia, em protesto contra planos para aumentar os impostos. As autoridades francesas afirmam ter frustrado vários planos para perturbar os Jogos Olímpicos 2024, que se iniciam sexta-feira. As autoridades francesas disseram que detiveram um homem nascido na Rússia sob suspeita de planear desestabilizar os Jogos Olímpicos. Ele foi acusado de realizar trabalho de inteligência a mando de uma potência estrangeira com o objetivo de provocar, aliás, hostilidades na França. Milhares de pessoas manifestam-se hoje aqui em Washington contra a visita do primeiro-ministro israelita Bibi Netanyahu, que vai falar hoje ao Congresso americano. Houve também uma mais pequena contra-manifestação a favor do chefe do governo israelita. Netanyahu deverá manter amanhã conversações com o presidente Joe Biden, que deverão estar centradas nos últimos planos de cessar-fogo com o Hamas.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com um estudo da Afrobarómetro sobre a implementação da democracia em África, que aponta a Angola entre os países em que a sua população está descontente com a forma como o seu governo exercita a democracia. O Afrobarómetro é uma rede de sondagens pan-africana, não partidária, que disponibiliza informação sobre as experiências e a avaliação da democracia, governação e qualidade de vida no continente. A organização diz que em Angola 47% dos inquiridos não estão contentes. Isto é um estudo liderado por Cabo Verde, onde 84% mostra-se satisfeita. Analistas e especialistas dizem que a cifra de Angola é simpática demais, mas há quem discorde também do estúdio. Manuel José.
No relatório da Afrobarómetro, Cabo Verde lidera com seus cidadãos a preferir a democracia em seu país. Angola está entre os piores, onde o estudo aponta para 47% da sua população que se diz insatisfeita com a implementação da democracia. O professor e antropólogo Miguel Kimbenze diz que os dados da Afrobarómetro pecam por defeito. Para o especialista em comportamento humano, 47% de angolanos que se dizem insatisfeitos com a democracia de Angola é bastante reduzido.
Não há separação de poderes na República de Angola, onde o poder político interfere diretamente no poder judicial e, acima de tudo, do poder legislativo. Quando estamos num país de ordem superior, não espera outra coisa. É uma democracia fantasiada. Tu tens uma Comissão Nacional Eleitoral que não é independente. Os tribunais superiores partidarizados e militarizados, não há liberdade de informação. A percentagem deve ser maior.
Aleixo Sobrinho, investigador do Instituto de Democracia e Desenvolvimento, alinha no mesmo caminho e diz não acreditar que os números da Afrobarómetro.
Enquanto não tivermos um país em que os governantes do país não se preocupam com o bem comum, naturalmente nós estamos a maltratar essas pessoas. E maltratando essas pessoas, não se vai ver um filho maltratado em casa que vai falar bem do seu pai. Temos um governo que não está preocupado com o bem comum. Quando se fala tem 47%, eu não vou para 47%, eu vou até cima. Todo mundo, em todo lugar, nos táxis, nos restaurantes, nas praças, onde a gente vai, descontentamento é generalizado. Um país sem rumo, um país que não nos dá sequer uma luz no fundo do túnel, temos um governo que não serve os interesses da população.
Mas há quem pense o contrário. O jornalista e diretor do jornal O Estado News, Jorge Neto, diz que o problema não está na implementação da democracia.
Que não se vislumbra alternância no poder. Porque aqueles que supostamente podiam criar essa facilidade, essa possibilidade de alternância no poder, estão mais fragilizados do que ontem. O partido que sustenta o governo há 50 anos vai continuar para mais 5 anos. Não é que a democracia esteja de facto a ser mal aplicada. As pessoas precisam perceber que têm direito, que têm deveres, e quando as pessoas começarem a ter essa percepção de facto, né, aí sim terão a noção de que há democracia e que há evolução da democracia.
E o que pensa canções populares ouvidas pela Voz da América na via pública. Marisa diz ser estudante de enfermagem de 21 anos de idade.
Em Angola nem existe democracia. Não existe democracia porque nós estamos num país em que os dirigentes não se podem entender como dirigentes, não sabem conversar com o povo. E também nós aqui não temos liberdade de expressão. Às vezes aqui não conseguem falar o que querem. Pessoas quando falam as verdades desaparecem. Aqui no nosso país todos que fazem parte do Estado não são sérios.
Outro popular que encontramos na via pública, Júlio Mazanga, diz que o que existe em Angola...
Para mim é a ditadura. Ditadura não é só que eles não conseguem dizer. Então, até o surdo cego percebe que isso é uma ditadura. Eles não ouvem, se fazem de surdo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Ministério Público pediu aos juízes do Tribunal da Comarca de Belas a pena máxima para o antigo comandante da Polícia Nacional e delegado do Ministério do Interior naquele município, em Luanda, o surpreendente Evandro Aragão, por entender ser ele o mandante da morte de dois jovens assassinados na Zona Verde em 2023. O juiz António Yang agendou para o próximo dia 8 de agosto a leitura da sentença. Entretanto, ainda na Justiça, o Procurador-Geral da República disse que o processo contra a ex-presidente do Tribunal de Contas, que renunciou por suspeitas de corrupção, está pronto para seguir para o Tribunal. O Álvaro Lugero de Andrade tem os pormenores.
Em declarações à imprensa hoje, no final de um encontro com uma delegação do Tribunal Administrativo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, em Luanda, Hélder Pitagrós confirmou que, cito, estamos a trabalhar para que o processo siga para o Tribunal. Ainda não foi, mas está tudo pronto para isso. Fim de citação. Isalgina Gamboa renunciou ao cargo de juíza presidente do Tribunal de Contas em março do ano passado, pouco depois de ter sido constituída arguída por suspeitas de corrupção. Ela e o filho, Aile da Cruz, são acusados de extorsão e corrupção. Semanas antes, em fevereiro, o presidente João Lourenço disse ter convidado Gamboa a renunciar ao cargo devido às várias ocorrências que a envolviam. Noutra notícia, no Tribunal da Comarca de Belas, o Ministério Público pediu ontem ao juiz a pena máxima para o antigo comandante da Polícia Nacional e delegado do Ministério do Interior naquele município, em Luanda, o superintendente Evandro Aragão, por entender ser ele o mandante da morte dos dois jovens assassinados na Zona Verde em 2023. O procurador pediu penas leves para os três agentes constituídos arguídos no caso também, porque, segundo ele, apenas estiveram no cumprimento da ordem do seu superior por terem colaborado com a justiça. Ao tribunal, os três agentes detidos confessaram que só delataram o comandante por extordenar a morte de um dos colegas, um terceiro subchefe, e por temerem que tivessem o mesmo destino. Uma das vítimas foi asfixiada até à morte com um saco na cabeça, enquanto a outra foi agredida com um bloco de cimento na cabeça. Os dois corpos foram atirados para um matagal. O terceiro subchefe foi assassinado no dia 5 de agosto, quando se dirigia à Polícia Judiciária. A sentença será lida no dia 8 de agosto.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Várias províncias do sul de Angola vão beneficiar de um projeto de energia solar, graças a um empréstimo direto do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Exim Bank. Paula Alves Silva.
O empréstimo é de 1.600 milhões de dólares e está centrado na construção de 65 mini-redes de energia fotovoltaica que têm como objetivo aumentar o acesso à eletricidade e água potável. O plano prevê também a construção de complexos de armazenamento que vão fornecer energia aos sistemas de tratamento e purificação de água e vai abranger 4 províncias do sul de Angola. Numa declaração, o Exim Bank disse que, ao fornecer energia e água potável a várias províncias de Angola que previamente tinham pouco acesso a energia e água, o projeto irá promover a melhoria da saúde, educação e bem-estar das populações. O empréstimo envolve a companhia financeira americana ING Capital, a companhia americana de energia renovável Sun Africa e a companhia angolana Omatapalo. Atualmente, estima-se que 57% da população urbana de Angola não tem acesso à eletricidade e cerca de 90% nas zonas rurais também não possui. A recordar que, em maio, o Exim Bank assinou 3 acordos com o governo de Angola. O primeiro envolveu um empréstimo direto de 900 milhões de dólares para a construção de 2 complexos de energia solar. O segundo foi uma garantia de um empréstimo de 363 milhões de dólares para uso em infraestruturas de pontes em Angola. e um terceiro de 42 milhões de dólares para apoiar a exportação de equipamentos para a Rádio Nacional de Angola.
Era a Paula Alves Silva. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita, aqui na capital americana, 13 horas 15 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora de emissão. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada. Vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde para estar connosco na segunda página, com reportagens dos Palópios e de outras partes do mundo e aqui dos Estados Unidos. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, podem enviar perguntas, comentários para o nosso número no WhatsApp, e o número é mais um, 202-251-9466. O governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, disse que a instituição está empenhada em transformar o Kwanza numa moeda de liquidação na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. No entanto, economistas expressam preocupação de que o Kwanza não possa ser aceito como tal. Koko Mukuta.
De acordo com especialistas angolanos, para que o Kwanza seja transformado numa moeda de liquidação na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, é necessário garantir a estabilidade da moeda nas transações comerciais e implementar mudanças nas políticas cambiais e monetárias que asseguram a credibilidade do Kwanza. Entre os diversos fenômenos econômicos que precisam ser revistos no país, o professor Diamantino Jaime expressa a preocupação com a baixa da produção interna e o mercado negro de divisas em Angola.
Nós temos ouvido, né, pois embora que pouco se vê, que a agricultura e a indústria têm sido chamadas então para então servir também como fontes de divisa e vermos também se dessa ou de uma ou de outra forma podemos assim então estabilizar a nossa própria da moeda, das políticas fiscais e aqui muitos já, nós já sabemos, se calhar olhamos também para aquilo que é a questão mesmo do investimento do estrangeiro, que é necessário mesmo, porque é através dele que aumentamos a entrada de moeda estrangeira e também dessa forma nós também podemos ajudar então dar aquela estabilização do nosso estabilizar aqui o câmbio. O combate ao mercado negro, nós já sabemos como é que às vezes os bancos não têm a divisa, mas lá fora têm a divisa. Então todas essas pequenas questões devem ser realmente acauteladas.
Diamantino Jaime diz que a economia angolana enfrenta desafios significativos e explica os fatores que podem tornar uma moeda mais robusta.
Desvalorização e valorização da moeda tem a ver com quantos kwanza nós precisamos juntar para comprar a moeda estrangeira. Então, como é que nós, quantos kwanza nós precisávamos antigamente para nós comprar uma nota de 100 dólares e quantos kwanza é que nós precisamos hoje para comprar uma nota de 100 dólares? Antigamente nós comprávamos uma nota de 100 dólares a 10 mil kwanza e hoje nós precisamos mais de, se calhar, de 80 mil ou 100 mesmo, ou 70 mil para comprar uma nota de quê? De 100 dólares. Então, não há estabilidade. A nossa moeda fragilizou e a percentagem superior à comparativamente anterior.
Outro economista, Estevão Gomes, fala das razões que podem tornar a economia mais influente.
Este peso é concedido, primeiro, a partir do que o país produz. Qual é o grau de produção interna que esse país tem? O grau de produção interna determina a influência que essa moeda vai ter a nível do mercado, principalmente da SADC.
Gomes diz que o desejo do governo angolano é positivo, mas ressalta que a sua materialização não será fácil.
Esse desejo que o nosso governo tem é um desejo Bom, porque o desejo qualquer um pode ter. Mas nós não temos uma economia estável suficiente para que a nossa moeda tenha ou exerça uma pressão de peso a nível da África Austral.
Koki Mukuta, Luanda.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar novamente com os Jogos Olímpicos, que se iniciam na sexta-feira e temos aqui alguns factos interessantes. O atleta mais jovem a participar é uma miúda de 11 anos de idade. É verdade, Zheng Haohao, da China, participa no skateboarding. Faz 12 anos no dia de encerramento dos Jogos e diz que pensa em ganhar uma medalha de ouro. Vamos a ver. No que diz respeito à cerimónia de abertura, que vai ser na sexta-feira, vai ser inédita. Vai ser no Rio Sena, como nós já anunciámos aqui. 100 embarcações vão transportar mais de 10 mil atletas numa distância de 6 quilómetros. A cerimónia ao ar livre deverá ter cerca de 300 mil espectadores ao longo do rio, a maioria dos quais não tem que pagar bilhete. A segurança durante os Jogos Olímpicos é enorme. 75 mil soldados, polícias e guardas de companhias privadas vão estar de serviço na capital. Muitos deles são do Departamento de Polícias de outros países, incluindo dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Coreia do Sul e Catar e Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha envia também 50 cães-polícias. Nestes Jogos Olímpicos, Angola está presente em 4 modalidades. Atenção ao handball feminino. Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique estão lá com 5 modalidades cada. São Tomé e Príncipe está presente em 3 modalidades. E vamos agora falar de futebol. Vamos começar com o Real Madrid, que é agora o clube com rendimentos recordes nunca alcançados. O clube anunciou que na época de 2023-2024 os seus rendimentos foram de 1.080 milhões de dólares, quase 250 milhões mais do que na época anterior. Mas ouçam bem, depois de despesas e impostos, os lucros foram de 17 milhões de dólares. Rendimentos, 1.080 milhões, lucros, 17 milhões. É isso mesmo, pagar os salários daquelas estrelas todas custa muita, muita, muita massa. Clubes europeus iniciaram as suas operações com jogos amigáveis. Ontem, aqui nos Estados Unidos, o poderoso Manchester City perdeu com o Celtic da Escócia 4-3. Em Portugal, os atuais campeões, o Sporting bateu o Sevilha de Espanha por 2-1. Anteriormente, o Sporting tinha batido o Farense por 3-0. No dia 3 de agosto, ao jogo da Supertaça Sporting campeão contra o Porto, vencedor da Taça de Portugal. O portal desportivo ESPN deu, entretanto, a conhecer a lista do que classificam os 25 melhores jogadores do século XXI, portanto, a partir de 2020 até agora. É uma lista com base em milhares de votos de leitores e espectadores do canal de TV da ESPN. Em primeiro lugar... Lionel Messi. Em segundo, Cristiano Ronaldo. Terceiro, Thierry Henry. Quarto, Zinedine Zidane. E quinto, Luka Modric. Mbappé está em sexto. Andrés Iniesta em sétimo. Xavi Hernández. Ambos jogaram juntos. Em oitavo, Ronaldo. O brasileiro Ronaldo. Em nono, e outro brasileiro, o Ronaldinho, está em décimo. Eu colocava o Iniesta mais acima do que sétimo lugar. E temos aqui também uma última notícia do desporto. Os Jogos Olímpicos começam na sexta-feira, oficialmente, mas começaram hoje com um jogo de futebol e não começaram da melhor maneira. Portanto, foi um jogo de futebol entre Marrocos e Argentina. Marrocos a ganhar por 2-1, estamos já no tempo dos descontos. A Argentina iguala, faz 2-2, o jogo acaba porque há uma invasão de campo. Os jogadores já estavam no balneário quando o árbitro decidiu ir ao VAR. E decidiu que o golo da Argentina estava fora de jogo, mandou regressar todos os jogadores para jogarem mais 3 minutos e pronto, e Marrocos ganhou por 2-1. Portanto, jogo de abertura não começa bem para os Jogos Olímpicos de Paris. ouviram na primeira reportagem desta emissão, a organização Afrobarómetro publicou um estudo sobre o descontentamento com a democracia. Este estudo abrangeu também Moçambique.
Dados divulgados na edição de 2024 desta sondagem continental, realizada em 39 países africanos, mostra que 84% de cabo-verdianos têm uma preferência pela democracia, bem acima da média africana, de 66%, enquanto que Moçambique, com apenas 49%, e Angola, com 47%, estão entre os países que menos preferem este regime de governação, ficando apenas atrás da África do Sul e do Mali. A nível continental, mais da metade, 53% dos africanos, aceitam um golpe militar se os líderes abusarem do poder para si próprios, concluiu a edição do Afrobarómetro, um estudo de opinião que abarca a quase totalidade dos países africanos. Em Moçambique, 52% dos inquiridos consideram que a corrupção piorou no país face ao ano anterior, uma situação que está diretamente associada à insatisfação com a implementação da democracia e o apoio a ditaduras e governos militares, disseram vários residentes de Chimoio ao reagir ao mais recente estudo da Afrobarómetro.
O exercício da democracia em Moçambique acaba não sendo, na verdade, uma democracia. Se existisse até o partido único, mas que se o partido tivesse projetos concretos, acho eu que seria até melhor do que fingir-se fazer eleições e que a priori já se sabe que as eleições serão vencidas pelo partido X.
Afirmou em declarações à Voz da América David Chamus e acrescentou que os governos eleitos não se interessam com o que a população pensa.
E se retiram candidaturas do próprio engenheiro Venâncio Mondlane, praticamente estão a negar a vontade do povo. Automaticamente já não é democracia.
O analista político Zito Pedro observa que a coartação dos direitos políticos e das liberdades civis leva as pessoas a se revoltarem com o regime de governação democrático no país que outros estudos a classificam de autoritário.
Os dados em si acabam mostrando que há uma tendência de insatisfação, obviamente, pelo regime político que o Moçambique está a implementar em termos de qualidade. E neste aspecto, Moçambique é considerado como um país não democrático como tal. É considerado como sendo um regime autoritário. As próprias liberdades civis, que também são usadas como critérios de avaliação, nós temos visto constantemente, ainda seja uma miragem. O combate à imprensa de forma perversa, a não aceitação desta imprensa, de longe também a não aceitação de pensamentos divergentes.
Por sua vez, o analista político Sandro Carmona entende que as crescentes abstenções das eleições moçambicanas são um indicador claro da insatisfação pelo atual regime democrático.
Há uma enorme insatisfação, ainda bem que a Afrobarómetro conseguiu trazer isso ao público. É uma democracia doentia.
Falou Voz de Manica, André Catoeira, para a Voz da América.
E o André Catoeira vai regressar na segunda meia hora desta programação a cargo do Amâncio Miguel. Ele vai trazer mais detalhes sobre esta questão da falta ou não de democracia em Moçambique. Já falámos de Angola e, portanto, vamos ter também a opinião sobre Moçambique. Continuo com a Voz da América.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda e última parte desta emissão vespertina da Voz da América, que é transmitida a partir de Washington, D.C., onde são 13 horas e 30 minutos. No som, para os próximos 30 minutos, já sai da Handu. Na realização, o Jaime Faria. As notícias serão com o João Santa Rita. Eu sou o Amêncio Miguel. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta. Um estudo em Moçambique e Angola diz que estes dois países estão entre os quatro africanos onde os seus habitantes mostram menos preferência pelo regime democrático. Líder rebelde do Sudão diz que pronto a participar em conversações mediadas pelos Estados Unidos, 15 mortos e dezenas desaparecidos em naufrágio ao largo da Mauritânia. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América, presente através do seu próprio retransmissor, acompanhe esta emissão na internet, www.voaportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante fácil escrever VOA Português. No WhatsApp, aí temos um canal e estamos a construir uma interessante comunidade, mais de um, 202-251-9466. O João Santa Rita, de seguida, com as notícias do mundo.
O líder paramilitar do Sudão anunciou planos para participar nas negociações de cessar-fogo na Suíça no próximo mês, organizadas pelos Estados Unidos e a Arábia Saudita. O general Mohamed Hamdan Dagalo, chefe das Forças de Apoio Rápido, que lutam contra o exército do Sudão, disse que tinha respondido positivamente a um convite para conversações que deverão começar a 14 de agosto. A Associated Press diz que as Forças Armadas Sudanesas, lideradas pelo general Abdel Fattah Burhan, afirmam que ainda não decidiram se vão enviar uma delegação. O Departamento de Estado disse que as negociações terão como objetivo desenvolver discussões entre os dois lados que fracassaram no final do ano passado em Jeddah, na Arábia Saudita. Pelo menos 15 imigrantes morreram e dezenas estão desaparecidos depois do barco em que viajavam se ter virado ao largo da costa da Mauritânia, disse hoje a Organização Internacional para as Imigrações. Um oficial da Guarda Costeira Mauritânia disse que pelo menos 25 corpos já foram recuperados, 103 pessoas foram resgatadas, várias dezenas continuam desaparecidas. A retirada das tropas americanas do Niger, conforme exigido pelo regime militar do país, será concluída no início de agosto, disse o general Kenneth Ekman, comandante dos Estados Unidos para a África. Os Estados Unidos retiraram-se de uma base na capital do Níger, Niamey, no início de julho, mas outros 200 soldados permanecem em bases de drones de HDs. As tropas americanas faziam parte de um esforço internacional para suprimir forças rebeldes islâmicas que atacam regularmente a região. Na República Democrática do Congo começou hoje o julgamento de 25 pessoas acusadas de fazerem parte do grupo rebelde M23, isto cerca de 2 anos e meio depois do grupo ter começado a tomar grandes partes do leste do país. Apenas 5 arguídos estiveram presentes quando o julgamento começou num tribunal militar em Kinshasa. O principal arguído, o antigo presidente da Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo, Corneille Nangaa, está em fuga. Dezenas de jornalistas juntaram-se hoje a manifestações no Quênia, protestando contra o que consideram ser táticas governamentais duras para permitir as liberdades dos meios de comunicação social, incluindo ataques policiais a jornalistas, isto durante as manifestações que abalaram o país nas últimas 5 semanas. Os protestos foram organizados na sequência de ataques a jornalistas que cobriam as manifestações antigovernamentais que durante vários dias abalaram o Quênia. As autoridades francesas afirmaram ter frustrado vários planos para perturbar os Jogos Olímpicos de 2024, que se iniciam na sexta-feira. As autoridades francesas disseram que prenderam um homem, nascido na Rússia, sob suspeita de planear destabilizar os Jogos Olímpicos. Ele foi acusado de realizar trabalho de inteligência a mando de uma potência estrangeira. Na quarta-feira, o ministro do Interior disse que um jovem foi preso numa região no sudoeste da França. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje aqui em Washington contra a visita do primeiro-ministro israelita Bibi Netanyahu, que vai falar hoje ao Congresso americano.
E depois temos aqui, estado na companhia do João Santa Rita para as notícias, e o João que volta para a página reservada ao desporto. Vamos agora à reportagem. Moçambique e Angola estão entre os quatro países onde os habitantes mostram menos preferência pelo regime democrático. Será uma das notícias em destaque nos próximos minutos. Mas para já vamos a Guiné-Bissau. Lassana Kassamar reporta que não se efetivou a decisão do Tribunal Superior Militar em ordenar a libertação dos presos da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022.
2 anos e 5 meses foi o tempo que mais de 3 dezenas de presos, em conexão ao caso 1 de fevereiro de 2022, viram privados das suas liberdades. Não obstante as decisões anteriores da Justiça Guinense, coordenaram que fossem soltados por falta de provas. Ora, envolvidos 29 meses, José Mercubu Natuto, antigo chefe de Estado-Maior da Armada, Júlio Nhata, chefe de quadros do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Júlio Mambali, um dos destacados oficiais militares, e outros, que hoje deveriam ser postos em liberdade, mediante um acórdão do Tribunal Superior Militar, vão continuar ainda nas celas da base aérea em Bissalanga, arredores de Bissau. Tudo isso aconteceu após o coletivo dos advogados, na voz do causídico Marcelino Ntupé, ter anunciado nas primeiras horas desta quarta-feira que os seus constituintes iam ser libertados.
Não está em condição de pronunciar este acórdão do juiz conselheiro do Tribunal Superior Militar que seria.
Horas mais tarde, tudo virou. O cenário já é outro. Os presos continuam nas celas. Sobre o assunto, convidamos o jurista guinense Cabizanha, que teceu as seguintes considerações.
O processo em si não tem nada do jurídico. O processo está dividido em duas partes. Umas pessoas não têm acusação. A libertação é imediata e incondicional. Os que tiveram os prazos têm que ser respeitados. O tribunal tinha que ser constituído conforme manda o regulamento do Corpo de Justiça Militar e não a lei 2/78, que é caduca e fora do prazo. Mas mesmo assim, a situação foi sendo forjada. Não respeitou a lei do Corpo de Justiça Militar.
Igualmente, ao nosso microfone falou o jurista Stefano Domingos Sanca, que por sua vez elucidou alguns elementos que advogam contra a manutenção dos presos nas celas de Bissau.
Na pior das hipóteses, podemos falar de prisão preventiva, que é uma das medidas de equação mais pesada para o cidadão. Esta medida de equação, sendo mais pesada porque interfere com direitos, liberdades e garantias do cidadão, só o juiz pode aplicar. Mas essas pessoas não estão perante prisão preventiva. Algumas pessoas, segundo a informação, não têm acusação formal. Por que é que estão lá até hoje? Outras pessoas que têm acusação formal, por que é que não foram julgadas até hoje? Há 2 anos e tal. Isso é violação flagrante da nossa Constituição, sobretudo a Constituição no sentido material, que é o processo penal.
Opiniões dos juristas guineenses sobre a libertação dos presos da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Voz América em Bissau.
E agora sim, vamos falar de Moçambique e Angola, que estão entre os quatro países africanos onde os habitantes mostram menos preferência pelo regime democrático devido à insatisfação com a sua implementação. Esta é uma análise da Afrobarómetro. André Catueira.
Dados divulgados na edição de 2024 desta sondagem continental, realizada em 39 países africanos, mostra que 84% de cabo-verdianos têm uma preferência pela democracia, bem acima da média africana, de 66%, enquanto que Moçambique, com apenas 49%, e Angola, com 47%, estão entre os países que menos preferem este regime de governação, ficando apenas atrás da África do Sul e do Mali. A nível continental, mais da metade, 53% dos africanos, aceitam um golpe militar se os líderes abusarem do poder para si próprios, concluiu a edição do Afrobarómetro, um estudo de opinião que abarca a quase totalidade dos países africanos. Em Moçambique, 52% dos inquiridos consideram que a corrupção piorou no país face ao ano anterior, uma situação que está diretamente associada à insatisfação com a implementação da democracia e o apoio a ditaduras e governos militares, disseram vários residentes de Chimoio ao reagir ao mais recente estudo da Afrobarómetro.
O exercício da democracia em Moçambique acaba não sendo, na verdade, uma democracia. Se existisse até o partido único, mas que se o partido tivesse projetos concretos, acho eu que seria até melhor do que fingir-se fazer-se eleições e que a priori já se sabe que as eleições serão vencidas pelo Partido X.
Afirmou em declarações à Voz da América David Chamus e acrescentou que os governos eleitos não se interessam com o que a população pensa.
E se retiram candidaturas do próprio engenheiro Venâncio Mondlane, praticamente estão a negar a vontade do povo. Automaticamente já não é democracia.
O analista político Zito Pedro observa que a cortação dos direitos políticos e das liberdades civis leva as pessoas a se revoltarem com o regime de governação democrático no país que outros estudos a classificam de autoritário.
Os dados em si acabam mostrando que há uma tendência de insatisfação, obviamente, pelo regime político que o Moçambique está a implementar em termos de qualidade. E neste aspecto, Moçambique é considerado como um país não democrático como tal. É considerado como sendo um regime autoritário. As próprias liberdades civis, que também são usadas como critérios de avaliação, nós temos visto constantemente ainda seja uma miragem. O combate à imprensa de forma fervorosa, a não aceitação desta imprensa, de longe também a não aceitação de pensamentos divergentes.
Por sua vez, o analista político Santo Carmona entende que as crescentes abstenções das eleições moçambicanas são um indicador claro da insatisfação pelo atual regime democrático.
Há uma enorme insatisfação, ainda bem que a Afrobarómetro conseguiu trazer isso ao público. É uma democracia doentia, o que não mostra, no seu quadro clínico, não mostra evolução, não é? É mesmo uma democracia votada a uma falência de um Estado. Uma corrupção acentuada, com um nepotismo aos olhos vistos. Os moçambicanos deverão ter coragem algum dia para se levantarem e reinventarem-se e reerguer um outro país diferente disso que o país está a viver em termos de governação.
Apesar da insatisfação, Santo Carmona defende que há pouca probabilidade dos moçambicanos apoiarem ditaduras e ou governos militares.
Eu não consigo encontrar nos moçambicanos a possibilidade de tornar o país militarizado ou tornar o país a ser dirigido por um regime militar.
Quem também concorda é David Gimus.
Eu, como singular, né, não estou a favor de um governo militar, estou a favor de uma democracia, mas democracia de verdade. Não democracia de mentira. Já temos poucas infraestruturas e se termos um governo militarizado, no sentido em que eu estou a entender, podemos ainda regredir mais.
Falou-vos de Manica, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar do estudo do Afrobarómetro sobre a implementação da democracia em África, que aponta que Angola está entre os que a sua população está descontente com a forma como o seu governo exercita a democracia. Manuel José.
No relatório da Afrobarómetro, Cabo Verde lidera com seus cidadãos a preferir a democracia em seu país. Angola está entre os piores, onde o estudo aponta para 47% da sua população que se diz insatisfeita com a implementação da democracia. O professor e antropólogo Miguel Kimbenze diz que os dados da Afrobarómetro pecam por defeito. Para o especialista em comportamento humano, 47% de angolanos que se dizem insatisfeitos com a democracia de Angola é bastante reduzido.
Não há separação de poderes na República de Angola, onde o poder político interfere diretamente no poder judicial e, acima de tudo, do poder legislativo. Quando estamos num país de ordens superiores, não espera outra coisa. É uma democracia fantasiada. Tu tens uma Comissão Nacional Eleitoral que não é independente. Os tribunais superiores partidarizados e militarizados são, não há liberdade de informação. A percentagem deve ser ainda deve ser maior.
Aleixo, sobrinho investigador do Instituto de Democracia e Desenvolvimento, alinha no mesmo caminho e diz não acreditar que os números da Afrobarómetro.
Enquanto não tivermos um país em que os governantes do país não se preocupam com o bem comum, naturalmente nós estamos a maltratar essas pessoas. E maltratando essas pessoas, não se vai ver um filho maltratado em casa que vai falar bem do seu pai. Temos um governo que não está preocupado com o bem comum. Quando se fala tem 47%, eu não vou para 47%, eu vou até cima. Todo mundo, em todo lugar, nos táxis, nos restaurantes, nas praças onde a gente vai, descontentamento é generalizado. Um país sem rumo, um país que não nos dá sequer uma luz no fundo do túnel, temos um governo que não serve os interesses da população.
Mas há quem pense o contrário. O jornalista e diretor do jornal, o Estado News, Jorge Neto, diz que o problema não está na implementação da democracia.
Que não se vislumbra alternância no poder. Porque aqueles que supostamente podiam criar essa facilidade, essa possibilidade de alternância no poder, estão mais fragilizados do que ontem. O partido que sustenta o governo há 50 anos vai continuar para mais 5 anos. Não é que a democracia esteja de facto a ser mal aplicada. As pessoas precisam perceber que têm direito, que têm deveres, e quando as pessoas começarem a ter essa percepção de facto, aí sim terão a noção de que há democracia e que há evolução da democracia.
E o que pensam os populares ouvidos pela Voz da América na via pública? Marisa diz ser estudante de enfermagem de 21 anos de idade.
Em Angola nem existe democracia. Não existe democracia porque nós estamos num país em que dirigentes não se podem entender como dirigentes, não sabem conversar com o povo. E também nós aqui não temos liberdade de expressão. Às vezes aqui não conseguem falar o que querem. Pessoas quando falam a verdade, eles desaparecem. Aqui no nosso país, todos que fazem parte do Estado não são.
Outro popular que encontramos na via pública, Júlio Mazanga, diz que o que existe em Angola...
Para mim é a ditadura. Ditadura não é uma pessoa que eles não conseguem viver. Então, até o surdo se percebe que isso é uma ditadura. Eles não ouvem, se fazem de surdo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Aqui em Washington, continuamos na emissão vespertina. Uma notícia de Cabo Verde: o Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil suspendeu a greve dos pilotos internacionais da companhia aérea TSV, prevista para começar na sexta-feira, dia 26, isto depois de ter chegado a um acordo com a administração da empresa. O presidente do Conselho de Administração da companhia, Pedro Barros, disse à Voz da América que foi assinado um memorando de entendimento visando o cumprimento dos vários pontos da reivindicação, enquanto no que tem a ver com o acordo coletivo de trabalho, as partes optaram por criar uma comissão para analisar o assunto com mais tempo e profundidade. Barros admitiu tratar-se de uma matéria que exige, e cito, muita análise e ponderação devido aos meios financeiros e outros pormenores importantes envolvidos. Fim da citação. Por seu lado, depois da reunião mediada para a Direção-Geral do Trabalho, o presidente do sindicato confirmou que a greve foi suspensa. 13 horas e 47 minutos, passamos para a página de notícias americanas e também de outras partes do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu não se recandidatar a um novo mandato, mudando o tom da campanha eleitoral. Isto dias depois do Partido Republicano ter escolhido formalmente Donald Trump como seu candidato. O correspondente da Voz da América, Scott Stearns, procurou reações dos eleitores à mudança do cenário político.
Ao desistir da campanha eleitoral, Joe Biden chocou o eleitor da Geórgia, John Diggs.
Penso que muitas pessoas como eu, nos Estados Unidos, que são centristas, indecisas ou mesmo inclinadas para o Partido Democrático, ainda estão em choque e não sabem realmente o que isso significa para nós.
Biden devia ter-se demitido mais cedo, diz o eleitor da Geórgia, Johnny Vester.
Estava um pouco nervoso com o rumo do nosso país por Biden estar num cargo durante um período tão longo e, para ser honesto, não queria voltar a ver isso. Mas depois pensamos na sua candidatura, olhamos para Trump e depois, o que mais temos?
No estado do Ohio, no centro-oeste, o eleitor democrata Richard Freeman diz que Biden teria perdido para Donald Trump.
Acho que foi uma boa decisão. Acho que Biden não tinha hipóteses contra Trump. Demasiadas pessoas estavam preocupadas com a idade dele, e eu também.
No Nebraska, a eleitora Kathy Lindmeyer diz que Biden perdeu alguma acuidade mental desde que foi eleito.
Estou triste porque sinto que Biden fez um bom trabalho e ele realmente entrou nisto querendo unificar o país. Isso não aconteceu.
That didn't happen.
Na Carolina do Sul, a eleitora Mariana Hall diz que a decisão de Biden não altera em nada o seu apoio a Trump.
Acho que vai ser muito interessante ver o Partido Democrata a esforçar-se para determinar quem é que vai colocar no lugar dele. Havia algumas pessoas que não se sentiam confortáveis com Kamala Harris devido aos aspectos negativos contra a atual administração.
A vice-presidente Kamala Harris é a primeira escolha da eleitora do estado de Washington, Jill Holm.
Estou a torcer pela Kamala. Adoro ver uma mulher lá em cima, sabe? E acho que a Kamala é incrivelmente perspicaz. Fala bem, está pronta. Tem uma experiência muito sólida.
No estado de Oregon, no Noroeste, o eleitor David Strong está pronto para apoiar Harris.
Não é certo que Kamala Harris venha a ser nomeada. Se não for, acho que vai haver mais problemas no Partido Democrata.
Em Nova York, a eleitora Stacey Pritt diz que vai ser difícil para qualquer democrata derrotar Trump.
Precisamos de alguém que seja mais jovem e que pelo menos pareça mais competente. Não sei quem pode ou não derrotar Trump, mas é melhor. Sinto que temos uma hipótese.
A nova-iorquina Madeline Mills diz que a decisão de Biden pode ter chegado demasiado tarde.
Eu gostava que o Partido Democrático tivesse percebido isto mais cedo para não ser tão apressado e caótico neste momento, mas acho que se Biden tivesse continuado como candidato, teria perdido para Trump.
Biden declarou o seu apoio a Harris para o substituir como candidato presidencial democrata, mas a decisão é dos delegados à convenção do partido no próximo mês, em Chicago.
Analistas regionais manifestaram ceticismo em relação à chamada Força de Prevenção Antiterrorista, anunciada no domingo pela Comunidade de Estados da África Ocidental, a CEDEAO. Os críticos dizem que, apesar dos comentários do presidente da Nigéria sugerindo que a força está pronta para atuar, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental não forneceu quaisquer pormenores sobre a sua dimensão, base, financiamento ou modo de financiamento. O nosso correspondente Timothy Obiezo tem mais pormenores a partir de Abuja, aqui na peça narrada por Ana Guedes.
O presidente nigeriano e da CEDEAO, Bola Tinubu, anunciou a ativação de uma força de prevenção para a luta contra o terrorismo no discurso na recente Cimeira da União Africana, no Ghana. A força, proposta pela primeira vez em agosto de 2023, após um golpe de Estado no Níger, deverá ser composta por elementos militares, policiais e civis e ser patrocinada conjuntamente pelos membros da CEDEAO, a Comunidade Económica da África Ocidental. No entanto, os membros da comunidade ainda não decidiram que país irão contribuir tropas e de onde irão operar. Tinubu disse aos líderes na cimeira que a CEDEAO está a explorar opções para financiar a força. Os seus comentários surgiram duas semanas após três antigos membros, Burkina Faso, Mali e Níger, terem anunciado uma confederação, indicando que a sua saída da CEDEAO é permanente. Os três países retiraram-se após terem sido suspensos na sequência de golpes militares. O analista de segurança, Senador Irogebo, diz que a criação de uma força da CEDEAO para combater o terrorismo é uma boa ideia, mas questiona a prontidão do bloco regional.
Com o Mali, o Niger e o Burkina Faso a retirarem-se e a formarem a sua própria confederação, isso tende a diluir qualquer acordo, porque estes três países são os epicentros do terrorismo de que estamos a falar. Onde vai atuar esta força da CEDEAO? Na Nigéria, que já tem o seu próprio dispositivo?
A CEDEAO disse que vai continuar a dialogar com os líderes militares do Mali, do Níger e do Burkina Faso e planeia convocar uma cimeira sobre o futuro do bloco. Em abril, a comunidade realizou uma cimeira em Abuja para definir estratégias de combate ao terrorismo que afetam os restantes Estados-membros. A África subsaariana tornou-se um epicentro do terrorismo, com mais de metade das mortes relacionadas com o terrorismo a nível mundial, de acordo com o Relatório Global 2023. O Burkina Faso registrou o maior número de mortes, seguido do Mali, Nigéria e o Níger. Ahmed Buhari, um analista de assuntos políticos, é cético quanto ao sucesso da força da CEDEAO no meio da incerteza e da instabilidade na região.
I do not see anything new. What ECOWAS is
Não vejo nada de novo no que a CDA está a reiterar. É o que ouvimos há 15 anos ou mais. Tem estado na conversa, mas o terror não diminuiu. De facto, parece que os terroristas estão a ganhar terreno e a tornar-se mais ousados.
Iro Egbo pensa que os países da CDAO devem concentrar-se mais na melhoria da governação se quiserem abordar as causas do terrorismo.
Mais do que uma força de combate ao terrorismo, são necessárias outras medidas não militares. Se formos verificar, a principal causa destes problemas são questões não militares, como a boa governação, o desenvolvimento, a inclusão, um processo eleitoral sólido. Estas são as questões que, uma vez implementadas, até os terroristas terão dificuldade em prosperar num ambiente deste tipo.
Ainda não sabe quando é que a CDA vai realizar a cimeira sobre os três antigos Estados-membros. Os analistas dizem que as hipóteses de um diálogo bem-sucedido são reduzidas, mas não impossíveis.
Na página desportiva, hoje vamos começar na França. Jogos Olímpicos de Paris iniciam-se oficialmente na sexta-feira, mas começaram hoje com um jogo de futebol e não começaram da melhor maneira. Portanto, foi um jogo de futebol entre Marrocos e Argentina. Marrocos a ganhar por 2-1, estamos já no tempo dos descontos. A Argentina iguala, faz 2-2, o jogo acaba porque há uma invasão de campo. Os jogadores já estavam no balneário quando o árbitro decidiu ir ao VAR e decidiu que o golo da Argentina estava fora de jogo. Mandou regressar todos os jogadores para jogarem mais 3 minutos. E pronto, e Marrocos ganhou por 2-1. Portanto, jogo de abertura não começa bem para os Jogos Olímpicos de Paris. A abertura oficial, contudo, é só na sexta-feira. Vamos ter aqui alguns factos interessantes sobre estes Jogos Olímpicos. O atleta mais jovem a participar é uma miúda de 11 anos de idade. É verdade, a Zheng Haohao, da China, participa no skateboarding. Faz 12 anos no dia de encerramento dos Jogos e diz que pensa em ganhar uma medalha de ouro. Vamos a ver. No que diz respeito à cerimónia de abertura, que vai ser na sexta-feira, vai ser inédita. Vai ser no Rio Sena, como nós já anunciámos aqui. 100 embarcações vão transportar mais de 10 mil atletas numa distância de 6 quilómetros. A cerimónia ao ar livre deverá ter cerca de 300 mil espectadores ao longo do Rio, a maioria dos quais não tem que pagar bilhete. A segurança durante os Jogos Olímpicos é enorme. 75 mil soldados, polícias e guardas de companhias privadas vão estar de serviço na capital. Muitos deles são do Departamento de Polícias de outros países, incluindo os Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Coreia do Sul e Catar e Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha envia também 50 cães polícias. Nestes Jogos Olímpicos, Angola está presente em 4 modalidades. Atenção ao handball feminino. Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique estão lá com 5 modalidades cada. São Tomé e Príncipe está presente em 3 modalidades. E vamos agora falar de futebol. Vamos começar com o Real Madrid, que é agora o clube com rendimentos recordes nunca alcançados. O clube anunciou que na época de 2023-2024, os seus rendimentos foram de 1.080 milhões de dólares, quase 250 milhões mais do que na época anterior. Mas ouçam bem, depois de despesas e impostos, os lucros foram de 17 milhões de dólares. Rendimentos, 1.080 milhões, lucros, 17 milhões. É isso mesmo, pagar os salários daquelas estrelas todas custa muita, muita, muita massa. Clubes europeus iniciaram as suas operações com jogos amigáveis. Ontem, aqui nos Estados Unidos, o poderoso Manchester City perdeu com o Celtic da Escócia 4-3. Em Portugal, os atuais campeões, o Sporting bateu o Sevilha de Espanha por 2-1. Anteriormente, o Sporting tinha batido o Farense por 3-0 no dia 3 de agosto, ao jogo da Supertaça Sporting campeão contra o Porto, vencedor da Taça de Portugal.
Obrigado, João Santa Rita, pelo desporto. Destaque para os Jogos Olímpicos que começam esta sexta-feira na Cidade da Luz, a cidade de Paris, na França. Saída Hamdu, Jaime Faria e eu, Avance Miguel. As notícias foram com João Santa Rita. Foi um prazer estar na sua companhia para mais 30 minutos de notícias. Amanhã voltaremos neste canal e horário. Para já, convido-lo a continuar a seguir a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite.